Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Começa agora mais um Manhã RBA Litoral, no dia 11 de agosto, terça-feira. Ao meu lado, Tânia Maria. Bom dia, Tânia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, internautas que nos acompanham pela nossa plataforma digital, Facebook, YouTube e também pela rádio no Dial 93.3 FM. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bem, Tani? E você?
Tudo certo. Vamos lá com as nossas notícias.
Vamos lá.
O Ministério Público Federal processou a União por falas e ações do presidente Bolsonaro e seus ministros contra as mulheres. Os procuradores consideraram as falas misóginas e pedem o bloqueio de 10 milhões de reais do orçamento para serem usados em campanhas de conscientização sobre os direitos das mulheres. O MP entende que tais declarações reforçam o estereótipo e estimulam a violência. Lembrando que uma das pérolas do Bolsonaro, que causou aí o espanto do Ministério Público, foi quando ele questionou uma reportagem da Folha de São Paulo, dizendo aos risos que repórter queria dar o furo por publicar uma informação sobre possíveis irregularidades na campanha de 2018. Essa foi uma das pérolas faladas pelo presidente Jair Bolsonaro.
E o deputado federal Eduardo Bolsonaro entregou cópia de um dossiê com nomes de antifascistas para a Embaixada dos Estados Unidos. Quem revelou foi o deputado estadual Douglas Garcia, que elaborou o documento. Garcia, que prestou depoimento à justiça, já foi condenado a pagar indenização para uma mulher que teve seu nome na listagem. O dossiê tem 56 laudos e dados pessoais, incluindo fotografias de quase 1.000 pessoas.
E amanhã, o avião cargueiro da Força Aérea Brasileira parte rumo a Beirute em missão humanitária. Serão levados mais de 5 mil toneladas de insumos hospitalares e alimentos doados pelo Ministério da Saúde e pela comunidade libanesa no Brasil. Na semana passada, Beirute foi atingida por uma grande tragédia, com a explosão na área portuária, deixando mais de 150 mortos.
Na próxima semana, autoridades portuárias vão se reunir para começar um rastreamento de cargas perigosas no Cais Santista. A iniciativa é do IBAMA e foi motivada após a explosão de uma carga de nitrato de amônio no porto de Beirute. A ideia é rever o plano de armazenamento e movimentação de produtos explosivos para evitar acidentes semelhantes ao que aconteceu no Líbano.
E a Prefeitura de Santos quer devolver os 11 mil testes para Covid-19 que apresentaram resultados falsos. Eles estão sendo usados desde julho em ações da administração pública e são uma marca diferente das testagens anteriores. Na semana passada, eles foram usados na Câmara Municipal e 42% dos funcionários testaram positivo. A empresa fornecedora destes testes também está sendo notificada.
E para incentivar a imunização contra o sarampo, Guarujá vai promover o Dia D contra a doença. Será no próximo dia 22, nos 20 postos de vacinação na cidade. O atendimento será das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Será aplicada a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, caxumba e rubéola, para pessoas com idade entre 6 meses e 49 anos.
Bom, e agora chegou a hora da nossa coluna com o professor José Pascoal Vaz, Economia Sem Complicação. Já está na área? Bom dia, professor Pascoal, tudo bem?
Bom dia, Tânia, Rodrigo. Bom
Bom
dia,
dia,
ouvintes
professor.
da Rádio Brasil Atual Litoral.
Seja mais uma vez bem-vindo. Professor, essa pandemia escancarou aí a desigualdade social, né? A gente está vendo muita coisa aí, principalmente em relação à pandemia. Queria que você falasse sobre a importância da participação do Estado, principalmente nessa situação.
Bom, a pandemia, ela vem mostrando a desigualdade para algumas pessoas, né? Mas tem muita gente que estava vendo essa desigualdade, se sentindo muito mal de ver tanta desigualdade, né? Mas agora eu acho que quem disser que não, enfim, que desigualdade não existe ou que ela não importa, realmente está fora de qualquer objetivo de solidariedade, de convivência pacífica entre as pessoas, tá? E quando chega nesse ponto, né, eu começo lembrando o artigo 3º da Constituição Federal. A Constituição Federal, né, de 88, ela já tem 32 anos. O artigo 3º, inciso 1º, diz o seguinte: que o objetivo fundamental da República, ou um dos objetivos, né, fundamentais da República, talvez o principal, seja construir uma sociedade livre, justa e solidária. E o inciso 3º do mesmo artigo 3º diz que para isso é preciso erradicar a pobreza e a marginalização. E, além disso, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quer dizer, a Constituição, ela não fala isso de leve, dando a entender, não, ela é explícita, né, em relação a isso. E se nós não estamos atendendo a isso, nós não estamos atendendo à Constituição, né? Isso é gravíssimo, né? E o Estado é fundamental, no Brasil que a gente tem hoje de tanta desigualdade, né? Quando é, Tânia e Rodrigo e ouvintes, quando é que o capitalismo funcionando sob o mercado, quando é que a necessidade do Estado não existe? Quando é zero, você não precisa do Estado? Vamos raciocinar o contrário, né? Começar por aí. O que é uma hipótese utópica, teórica, né? Uma hipótese apenas didática, né? Que o Estado não existe. Olha, você não precisa do Estado. Você não precisaria do Estado quando todas as pessoas do país tivessem realmente oportunidades iguais, né? Quer dizer, mas iguais mesmo. Iguais como? Iguais se cada um tivesse condições de construir o seu projeto de vida, o seu projeto de felicidade, né? Então, haveria justiça social plena. Todo mundo é absolutamente capaz, tem todas as condições para viver do modo como queira, claro, né? Desde que você não prejudique os outros. Isso, numa situação dessa, de estado zero, né, quando você tivesse uma condição de absoluta igualdade de oportunidades, os conflitos sociais estariam zerados, você não teria mais conflitos sociais, né? As diferenças que você tivesse entre uma pessoa e outra seriam resolvidas por conversa, né? Porque todo mundo teria o mesmo grau de educação, o mesmo grau de saúde, todo mundo viveria numa casa com dignidade, com água encanada, com água quente e assim por diante, né? Então, num caso desse, quando você tivesse justiça social plena, os conflitos sociais estariam zerados, e aí veja só, o sistema judiciário não seria mais necessário, né? A polícia civil e militar também não precisaria existir. Vamos começar a imaginar o que que isso significaria em termos de redução de custo social, né? Redução de custo social. Você não precisaria mais de armas, né? Como tem gente que diz que precisa, né? O presidente da República, né, é um grande defensor do armamento da população. Então, as fábricas de armas, se transformariam em fábricas, né, de coisas úteis para as pessoas e não de coisas que matam, né? As prisões seriam desnecessárias, você não teria quase 1 milhão de presos que nem você tem no Brasil, né, e vivendo todo mundo ali, né, num clima de guerra, de desprezo, de total abandono, né? O Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça e Segurança Pública também seria desnecessário, né? Num caso desse, o mercado funciona bem, né? Porque todo mundo tem condições. Não, eu vou para a rua, eu tenho plena capacidade, não é só capacidade intelectual, capacidade de tudo, né? De saúde, de renda, né? Para poder, escolher fazer aquilo que eu bem queira, né? Daí, por exemplo, o SUS não seria mais necessário, né? Você iria no médico que você quisesse, né? Porque você teria renda para isso, né? O Ministério da Saúde, então, também não seria necessário. Imagina o que isso significaria em termos de redução de custo, cada um decidindo o que fazer, cada um encontra e tem condições de ir a um ótimo médico, né? Por conta própria. O SUAS, né, que é o sistema de assistência, o Sistema Único de Assistência Social, também seria desnecessário. Você não precisaria mais do BPC, você não precisaria mais do Bolsa Família. Vamos imaginar o que isso significaria em simplificação, né, do funcionamento do Estado, né? A previdência seria desnecessária, né? Cada um faria o que o nosso reizinho, ministro da Economia, quer, né? Que fazia a sua própria poupança, né? Faria a sua capitalização. Então você não precisaria também de todo o esquema do Ministério da Previdência. Isto, se a gente imaginar uma situação dessa, olha, vamos lembrar, eu estou falando, né, de uma situação em que, as oportunidades são efetivamente iguais, né? Mas elas não são, né? A gente no Brasil, a gente tem diferenças enormes, né, entre uma camada, né, uma pequena camada da população, sei 10 ou 15% da população que tem tudo, né, e alguns desses 10 ou 15, aqueles mais ricos ainda, eles têm, possibilidades absurdas de fazer o maior desperdício, de fazer o que bem entende. E você tem uma grande camada da população que não tem absolutamente nada, né? Então, essas pessoas não podem ficar à mercê do mercado. Essas pessoas têm que ter a participação, têm que ser socorridas pelo Estado, né? O Estado precisa fazer aquilo que a iniciativa privada não faz para elas, porque elas não dão lucro para a iniciativa privada. Então, o Estado é que tem que fazer. Se o Estado sai dessa brincadeira, você imagina a barbárie que você teria. Se você, imagina hoje, por exemplo, se a gente não tivesse o SUS, né? O SUS. teria sido uma, né, uma matança muito maior do que essa coisa horrível a que nós já chegamos, né, de 100 mil pessoas mortas. Já passamos de 100 mil pessoas mortas. E vamos chegar, sabe Deus a quanto, né? Então, imagina, né, sem o SUS, imagina sem o SUAS, né? Imagina sem um mínimo de justiça que você pudesse recorrer, né, com tanta prepotência, né, de um grupo muito poderoso que não quer saber de absolutamente nada sobre os mais pobres, né? Então, quanto mais desigual o país, mais a presença do Estado. E o Brasil é o país mais desigual do mundo. Isso quem está falando não sou eu, né? Isso é um dado da Organização das Nações Unidas. O Brasil é o país mais desigual do mundo, junto com o Catar, né? 1% dos mais ricos ficam com 28% de tudo que é produzido no país em um ano, né? 1%. E o resto, né, fica com o resto, né? Então, a necessidade do Estado, Tânia, Rodrigo e ouvintes, é absolutamente comprovada, quer dizer, não dá para fazer diferente. Agora, o pior é que o governo Bolsonaro pensa diferente, né? Ele quer reduzir o Estado a zero para ele, se ele pudesse. Você pega o ministro da Economia, ele a todo momento ele fala, tem que privatizar tudo para ele. Privatizaria a saúde, privatizaria a previdência, privatizaria tudo que você possa imaginar. Todas as estatais, imagina Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Imagina isso. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, né, na mão do mercado financeiro de hoje, né, do sistema financeiro, dos poderosos do sistema financeiro. Nós teríamos algo assim, seria uma verdadeira barbaridade. Nós já estamos vivendo, eu acho que nós já estamos vivendo uma verdadeira escravidão, né? Eu tenho apresentado dados, inúmeros dados a esse respeito. Quer dizer, você tirando o Estado, né, você vai ficar numa situação muito crítica, e eu acho que a gente vai viver momentos de barbárie nesse país se você retirar as políticas públicas. As políticas públicas são absolutamente necessárias.
É, professor, não dá para o Estado virar as costas, principalmente nesse momento, né? A questão também do auxílio emergencial, que ele demonstrou desde o início, que era uma parcela de R$ 200, graças à oposição, que chegou num valor de
Pois é,
600, e
olha só.
agora tá se debatendo para poder prorrogar esse auxílio emergencial. Né? Mas o governo ainda quer a diminuição da parcela. Já 600 já é considerado um valor que, não, que é muito pouco, né? E o governo ainda está considerando baixar o valor dessa parcela para prorrogar aí o auxílio emergencial. Aí vai ser o caos, né,
Salário
professor?
mínimo, Tânia, para atender a Constituição, deveria ser superior a R$ 4.000 por mês. Então, se você. Isso aí não é para a pessoa poder viajar, né, para a Europa, não, é para as necessidades mínimas, para você ter uma vida minimamente digna, né? Imagina com R$ 600 por mês, é muito pouco, mas o reizinho da economia não queria 600, ele queria 200, né? Ele achava que 200 era suficiente. Então, essa cabeça, né, de mercado, 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 o mercado, ele é excludente, ele tem o DNA da desigualdade. Quanto mais mercado, mais desigual você vai ficar, né? Isso aí é reconhecido no mundo inteiro, né? Só não é reconhecido por uma minoria que ainda está presa a conceitos antigos, muito antigos, né? De que o mercado é a melhor coisa para fazer, porque cada um decide o que pode fazer. Eu também acho que o mercado seria ótimo se todo mundo tivesse condições de decidir, não só de decidir, de decidir e de fazer as coisas que gostaria, né? Aí você ficaria completamente à vontade, né? Mas para você fazer, você precisa ter todas as condições. Você não basta ser livre, né? Uma liberdade assim, não basta não ser proibido de fazer alguma coisa. É preciso que você tenha as condições para realizar essas coisas.
É verdade.
Isso aí é um conceito de liberdade que a gente tem que discutir muito, né? Liberdade não é apenas não ser proibido. Liberdade é não ser proibido, que é essencial não ser proibido, mas que seja embasada nas condições que te permitam exercer de fato essa liberdade e de realizar as coisas que você gostaria, né? Não coisas absurdas que o país não possa dar para todos, né? Como um iate para cada um, não dá para você ficar imaginando isso. Mas boa alimentação, boa escola, boa moradia, isso aí o país já tem condições de dar para todo mundo, né?
Pascoal, sem políticas efetivas de distribuição de renda e de movimentação da economia, você considera que 2021 pode ser um ano que tenhamos uma convulsão social, como ocorreu no Chile ano passado?
Olha, acho que a situação é muito difícil, né? Ela já era difícil antes da pandemia, né? Mas a pandemia veio agravar muito, né? O número de empresas que estão fechando e muitas delas não vêm condições de retornar a funcionar, né? O número de desempregados, e não só o número de desempregados oficiais, né? Eu digo também daquelas pessoas, né, que não eram registradas, né? Que tinham, nós tínhamos 38 milhões de pessoas que eram absolutamente informais, né? Que trabalhavam, era né, a pessoa que tinha a barraca de praia, tá certo? Que fornecia marmita aqui e ali, que não era, né, oficializada, não tinha carteira registrada. Nós tínhamos 38 milhões. Essas pessoas praticamente estão paradas. Elas não têm como continuar obtendo diariamente aquele mínimo que elas vinham obtendo. Então, só aí são 38. O número de desempregados deve ser mais uns. As estatísticas estão falando em 14 milhões, né? Mas, sinceramente, eu acho que é maior do que isso. Acho que está havendo dificuldade de fazer. Não estou nem falando que o governo está querendo mentir, né? Eu estou dizendo que é muito difícil você fazer pesquisa numa hora dessa, porque você não vai tanto à rua, o pesquisador não vai tanto à rua para fazer pesquisa, é feita por telefone. E aí, por telefone, tem várias pessoas que você não atende, geralmente as mais pobres. Então, o número de desempregados deve passar dos 14 milhões. Mas, além dos 14 milhões, aceitando esses 14, além dos 14 milhões, você tem aí uns 5 ou 6 milhões de pessoas que não são consideradas desempregadas porque não estão procurando emprego. O IBGE só considera desempregado aquela pessoa que não está procurando emprego, né? ou melhor, que está procurando emprego. Você está procurando emprego? Tá. Você está achando emprego? Não. Então você é desempregado. Agora, aquelas pessoas que não estão procurando emprego não aparecem na estatística. Então, em vez de 14 milhões, não são 14 milhões, são 20 milhões, 14 mais 6 milhões que o IBGE chama de desalentados, né? 20 com 38 já são 58 milhões, né? Isso aí era uma situação antes da pandemia, né? Esses 38. Então, hoje, você certamente você tem mais de 70 milhões de pessoas em situação muito dramática, né? E por isso que o governo tem que continuar colocando dinheiro na mão dessas pessoas, para essas pessoas poderem minimamente se alimentar, né? Sobreviver. Se o governo não der dinheiro para elas, qual a alternativa que elas têm? E aí é que vem uma questão muito grave, né? Você chega quando você começa a ficar desesperado, sai de baixo, né? As suas reações, nem você sabe das suas próprias reações, né?
É
Então, é
verdade.
uma situação realmente muito grave, Rodrigo. Eu temo muito por isso. Acho que esse auxílio emergencial tem que continuar. Ah, mas a dívida interna vai crescer muito. Mas numa hora dessa, quando a casa está pegando fogo, meu, você não fica preocupado se você vai jogar água num sofá, se não vai. Você quer apagar um incêndio, porque o incêndio é muito forte, né? É absolutamente essencial que esse auxílio emergencial continue, né? E a dívida tem mais. Essa dívida é uma dívida que acaba sendo uma dívida dentro do Estado brasileiro, né? Você não fica devendo para outras pessoas. É uma dívida entre Banco Central e Tesouro Nacional, né? Então, quando você fala em dívida, que a dívida está alta, uma coisa é você dever para banqueiro, que vai te cobrar na justiça, vai. Outra coisa é você dever para você mesmo, né? Eu acho que essas coisas têm que ser muito discutidas e eu não vejo a grande imprensa discutir isso para valer, né? A grande imprensa continua falando no ajuste fiscal, no ajuste fiscal, e não chama pessoas que pensam diferente.
É por isso que nós temos o senhor aqui, professor, para
Olha,
trazer aí essas informações, para discutir, para trazer essa situação, principalmente num momento como esse. A gente queria agradecer a sua participação. Até a semana que vem. E sabe quem vai chegar agora, professor? A
quem?
vereadora Thelma de Souza.
Nossa, dá um abração nela. Eu vou ficar aqui ouvindo a Thelma. Tô
Sim.
com saudade daquela vozinha rouca dela.
Ela vai estar aqui com a gente agora.
Isso, dá um abração nela. Diz que eu deixei um grande abraço para ela. Ela é uma grande pessoa e uma grande vereadora. Vem fazendo um trabalho muito bom. Muito bom. Então, diz que eu deixei um grande abraço para ela.
Tá
Ela
bom,
está
então.
ouvindo. Está fazendo um coração para você, Pascoal.
Ah, é? Dois corações para ela. Eu não sei
Vamos já colocar ela aqui na sala para um cumprimentar o outro. Vamos lá.
fazer direito. Ah, tá bom.
Bom
E
dia,
aí?
vereadora Thelma.
Bom
Bom
dia,
dia,
vereador.
Tânia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pascoal Vaz. Lulu, para mim, os outros não sabem. Eu te chamo de Lulu. Só eu,
Tudo
só eu. Bom
bom,
dia a vocês todos. Bom dia aos nossos ouvintes.
que bom te ver aí de bem disposta, né, apesar de toda a situação, mas aí com muita garra, tô acompanhando o seu trabalho. Te desejo sucesso
Obrigada, muito obrigada.
aí na campanha.
Então vamos lá.
Um abração. E obrigado a todos, obrigado, Tânia, obrigado,
Bom
Rodrigo.
dia, professor. Muito obrigada. Até a semana que
Ouvinte,
vem.
se Deus quiser, um abração. Tchau.
Bom dia, vereadora. Tudo bem?
Tudo e você, Tânia? Como vai? E o
Tudo bem.
Rodrigo e os ouvintes da RBA, tá tudo bom, né? Dia bonito, dia bonito. Se não fosse
Sim.
o Covid, estávamos no paraíso.
É verdade.
Verdade.
Vereadora, vamos começar falando aí do cenário nacional, onde no fim de semana o anúncio de mais de 100 óbitos em decorrência da Covid-19 aumentou aí o nosso sentimento de luto, né? Sentimento esse que parece não ser compartilhado pelo governo federal. Como é que você está avaliando a situação? Exatamente. Como é que você está avaliando aí a situação da pandemia, o descaso com da doença com relação ao governo federal, que continua achando aí gripezinha, e daí, e outras pérolas do presidente?
Bom, eu estou aqui nas minhas mãos. Eu tenho aqui o exemplar desta semana da carta capital, que é preto, né, tá vendo? E o título é 100 mil. O que quer dizer 100 mil? 100 mil pessoas que vieram a óbito. E já chegamos na casa de milhões de infectados. Isso é importante porque, enquanto isso está acontecendo no país, o presidente da República, ao ser entrevistado, diz: vamos tocar a vida. Então, gripezinha, tocar a vida, e palavras que são triviais, mas que demonstram e traduzem um desconforto, para não dizer uma palavra mais forte, o desprezo que o governo tem. O governo federal tem em relação à população brasileira. Eu acho que essas mortes e muitas pessoas da área técnica da saúde, muitos médicos, já vieram a público dizer que elas seriam inevitáveis. Aqui na nossa região, nós temos o ex-ministro da Saúde, Arthur Chiorro, que é meu vizinho aqui, eu moro na Aureliano Coutinho, ele mora aqui na Casa do Alves. Ele já declarou em várias possibilidades, em várias entrevistas, que essas mortes seriam absolutamente evitáveis. Há 2 ou 3 dias atrás, houve uma entrevista com 3 ex-ministros: o Mandetta, o Nelson Teich, e qual é o terceiro? Já não estou lembrando, onde eles disseram. Falaram de toda a situação que está envolvendo o Brasil, sendo que a gente tem o Ministério da Saúde, nesse momento tão doloroso, governado, capitaneado, liderado, se podemos falar assim, por um militar, que tem seu respeito em outros tipos de conhecimento, mas não é da área médica. E aí resolveu repassar o problema das mortes do coronavírus, do Covid-19, para os governadores rivais. Você acredita nisso? Como se o vírus fosse escolher: ó, esse aqui é rival do governo federal, aqui vai ter mais mortes e aqui não tem. Então, eu acho que é seríssimo o panorama que nós estamos enfrentando, com desdobramentos para a nossa região, né? Para eu não ficar monopolizando a palavra, eu vou falar mais alguma coisa para passar para você e para o Rodrigo, mas na semana passada a Câmara está fechada até amanhã. Amanhã retorna, se retornar, porque dos 330, 329 funcionários, entre assessores e vereadores, e o staff e os funcionários da casa, 140 foram diagnosticados com Covid. Não interessa se é assintomático, se não está repassando a contaminação. Foi positivo 140 pessoas. E a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, tentou dizer que eram 71, 69 que tinham sido assintomáticos. Não, não. Deu positivo, é positivo. Então, nós temos números muito graves. O teste o pequeno teste, né? O teste que não é o teste do cotonete, esse tem mais nível de segurança, ele não apresenta uma possibilidade de se fazer uma estratégia, porque ele não está sendo mapeado, e mesmo assim ele é extremamente impreciso. Então, eu acredito que nós estamos num momento difícil, não é só no país, mas principalmente na nossa cidade, que é o que nos diz respeito, em relação à Baixada Santista, e nós precisamos vir a público falar sobre essas questões. Bom, antes de passar para você e para o Rodrigo, eu vejo, vou tentar localizar aqui alguns números, que são números extremamente importantes para o dia de hoje. Quais são os números de pessoas infectadas? Hoje, que é 11 de agosto. Vê bem, aqui em Santos, nós temos 16.524 pessoas infectadas e 498 mortes, 500 mortes. Ah, na última semana, a média de aumento aqui na nossa cidade passou de 3,4 para 3,7, aumentou. Precisa prestar atenção nisso. Na Baixada Santista, vamos pegar as nove cidades, nós temos confirmados 42.782 e 1.547 mortes. Não é pouca coisa na Baixada. Em São Paulo, nós temos, atenção para o número, confirmados 628.415, mais de 500.000 confirmados, e 25.151 mortes. E a gente no Brasil tem cerca de, atenção, 3 milhões e 56 mil confirmados, testaram positivo para o corona, e 101.857 mortes. O que significa que estamos tendo uma média diária de 1.022 mortes. A média que eu estou tirando e estou te passando é dos últimos 15 dias. E vou, para finalizar, falar por bairros. Desses 498 que perderam a vida em Santos, 500, 45 foram no bairro da Aparecida, 43 no Imbaré, onde eu moro, 43 também no Campo Grande e 38 no Boqueirão. A justificativa, pode ser que sim, pode ser que não, que foi dada, é que são bairros populosos com uma grande concentração de idosos, né? Então, é importante que a gente saiba que nós estamos ainda em perigo. Não foi terminada a pandemia, ela ainda tem problemas graves e nós estamos com a ameaça aí de abrir as escolas, sendo que nós estamos tendo alguns países de primeiríssimo mundo que retroagiram, voltaram. Nos Estados Unidos, ontem, soubemos que nós temos 100 mil crianças, atenção, 100 mil crianças, mais ou menos uma cubatão, infectadas, porque elas voltaram às aulas e a contaminação foi mais fácil. Então, eu acho que é momento de, com todo o panorama político, social e econômico que o Pascoal Vaz acabou de traçar para nós, nós temos que estar muito atentos para essa questão do corona e cobrar das autoridades, particularmente do Poder Executivo, esses encaminhamentos com a margem maior de segurança. Estamos em pré-campanha já, vamos em 15 de novembro, a nova data, escolher novo prefeito ou prefeita na região, vereadores e vereadoras, e nós só temos que escolher pessoas que tenham um compromisso com a população, com a solidariedade, principalmente com o futuro das nossas crianças e de todos nós. Passo a bola para vocês, Tânia e Rodrigo.
Thelma, nesses números impressionantes, e a gente também precisa tomar cuidado para a gente não cair na banalização, porque todo dia nós acompanhamos a escalada dos números, né, e parece que a gente acaba se acostumando, né, e a gente precisa tomar cuidado, porque não são números, são vidas, são pessoas, né, é um luto geral. Eu queria que você avaliasse a questão das medidas de flexibilização. Você falou agora das escolas, que talvez não seja o momento da volta às aulas presenciais, mas as outras medidas de flexibilização. Porque houve muita pressão dos empresários para a reabertura de bares, restaurantes, enfim, de todo o comércio, né? Mesmo tomando algumas medidas, as medidas sanitárias, mas eu queria que você avaliasse. É o momento, né? Este é o momento, já que ainda a gente. Santos já são quase 500 mortes, né? É, quer dizer, isso que tá, pode ser até mais, esse número pode ser até maior. Né? Então, eu queria que você fizesse a sua avaliação sobre essas medidas da flexibilização que foram tomadas aí diante também de muita pressão.
Onde? Bom, antes, olha, eu tenho um dado, eu queria ver aqui se o Rodrigo quer fazer algum comentário antes de eu falar. A média é, no Brasil é um morto para cada 33 infectados. Um morto para cada 33 infectados. Isso é gravíssimo. Mas antes de eu responder o que você me perguntou, eu queria saber se o Rodrigo tem alguma consideração a fazer, né, Rodrigo?
Sim, vereadora. Vendo os seus trabalhos na Câmara, a gente notou que você está pedindo uma testagem em massa para a população, reabertura do CRAS. Então, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, quais estão sendo aí os principais trabalhos que você está apresentando na Câmara e suas principais preocupações aí para a cidade de Santos, nesse combate ao Covid.
Bom, ok, vamos falar o que a Tânia perguntou. Tânia, a questão de 2 meses atrás, eu escrevi um artigo que foi publicado nas mídias locais, mídia escrita e também pela internet, propondo um pacto na cidade. Eu sou vereador em Santos, mas esse pacto poderia ser uma referência para toda a região. Mas eu comecei com a questão da cidade de Santos. Esse pacto era o seguinte: conversar com a iniciativa, o poder público, conversar o executivo, praticamente, conversar com a iniciativa privada, um ajuste simples: melhorar os índices de descontaminação ou de não contaminação, flexibiliza-se; pioraram, fechamento, porque a vida é assim. Não é um movimento retilíneo, uniformemente variado, especialmente no caso da pandemia. Tão simples. Se os dados estavam dando uma amostra de que a situação estava sendo mais trágica, estava piorando, diminui-se a flexibilização e a abertura de setores. Caso contrário, vamos em frente. Porque é uma falsa questão dizer ou economia ou social. Não, não, elas vão juntas. Porque você não pode ter o social se você tem uma economia na retaguarda, e você não pode ter uma economia sem ter um social respondido. Afinal, para que a gente vive? Para que as pessoas tenham qualidade de vida, sejam respeitadas. E quando elas, por exemplo, não vão trabalhar ou não podem ir trabalhar por causa da contaminação, isso pode salvar a vida dela. Mas se elas vão e se contaminam, isso pode fazer perder a vida dela. Então, tem que ser um ajuste delicado, com muita sensibilidade, para poder ir nessa integração. Então, eu quero chamar a atenção que é uma falsa questão separar a questão social da econômica, porque elas têm que ser integradas e para elas poderem ir continuando. E aí vem nessa flexibilização, eu falei do pacto, que seria um coringa, vamos ver, vamos medir essas situações para ver como é que a gente vai adiante, ou não, ou retroage. E, por outro lado, agora eu acho que de todas essas flexibilizações, a principal é a abertura das escolas para as aulas presenciais. Eu insisto no número que eu já falei no início da nossa conversa: 100 mil crianças contaminadas nos Estados Unidos, isso é um alerta para nós. Isso foi dado ontem no último jornal do dia, meia-noite, mais ou menos, e eu estava vendo, e eu fiquei preocupadíssima com esse número. Bom, eu acho que as aulas, elas não podem retornar presenciais, porque os professores não têm estrutura pessoal e estrutura para lidar com as crianças que podem voltar para casa com contaminação. E pior, pior. Geralmente, as crianças estão agora, né, estão sendo cuidadas pelos avós, para os pais poderem ir trabalhar, o que significa que estão em contato, genericamente falando, com um grupo de risco muito alto. E por que nós vamos facilitar isso? Nós não podemos permitir que isso aconteça desta maneira assim, tão desprotegida. E eu tenho certeza que os professores concordam e não querem voltar porque eles não se sentem protegidos, nem pessoalmente, nem em relação aos seus alunos. No momento, a nossa cidade, eu vou falar de Santos, está fazendo uma consulta aos pais. É claro que os pais querem a volta, porque eles não sabem como lidar com essa situação. Mas nós precisamos alertar fazer o alerta de que isso pode promover uma contaminação nessa faixa etária. E já está provado, estatísticas mostram, e também a comunidade científica, que a partir de mais ou menos 13 anos de idade, a contaminação pelo corona, ela se dá com tanta eficiência, entre aspas, eficiência, mas como se essa contaminação fosse feita para um adulto, né? E aí o que o Rodrigo me perguntou, meu gabinete, ele tem se debruçado sobre essas ações. Eu fiz até um resumo de tudo aquilo que eu andei fazendo na condição de vereadora, né? Antes de mais nada, a canalização e a meta da proteção social para os mais vulneráveis. Então, que são população de rua, população de bolsões do nosso morro, do mercado, das palafitas, são as pessoas mais indefesas que nós temos. E o que que a gente quer com isso? Que a gente possa dar uma possibilidade de sobrevivência. Então, de longe, a primeira que foi pedida foi um abrigo para a população de rua, muito vulnerável. Ele até foi feito pela prefeitura, depois de 2 meses do pedido, mas não foi feito o setor de proteção, ou pelo menos de reclusão, daqueles que por acaso estivessem contaminados. Então, essa falha é grave, porque você não pode juntar quem não foi contaminado com quem está contaminado, somente se é uma população tão vulnerável. Estou falando da população de rua. Outra coisa que foi pedido com veemência, a reabertura do CRAS, que são os centros de reabilitação e de apoio para a ação social, porque eles estavam limitados a alguns horários, alguns telefones que nem sempre eram respondidos com rapidez. Mais ainda, a instalação de leitos, eu estou lendo porque eu fiz uma lista para não me esquecer, a instalação de leitos de UTI no hospital da Zona Noroeste, né? Porque a Zona Noroeste não pode ficar desprovida dessa proteção, até por ter a maior palafita, maior que as palafitas da Bahia, que é o nosso dique, que é a nossa Vila Dilda, lamentavelmente. Bom, mais ainda, acenei e com um pedido de mais cestas básicas e cartão de alimentação para estudantes, porque algumas famílias não estavam no cadastro, não estava feito um cadastro único para atender a todas as famílias mais vulneráveis. Então, isso foi enviado para a prefeitura. Claro, você falou já, a testagem massa para a população. E levando em consideração que o preço do teste Piquitinho, em relação ao teste do Cotonete, que é o teste que tem maior eficiência e maior nível de segurança, de avaliação, era necessário que a cidade fosse submetida. Eu falo isso para todos, mas vou responder para Santos, que ela fosse submetida, antes de mais nada, a esse tipo de avaliação pelo teste do Cotonete, né? Mais ainda, é preciso desinfetar, higienizar as ruas que estão com incidência maior. São pequenas ruas, são vielas, são becos, são travessas e também algumas avenidas, para que a gente tenha a segurança de que essa higienização possa vir diminuir, e com certeza diminui, o nível de propagação da contaminação do Covid-19, né? E aí, pensando no pequeno comerciante, no autônomo, que tal suspender tributos municipais? Porque se foi votado já faz menos de 10 dias atrás, 2 semanas, a suspensão do IPTU, do Imposto Predial e Territorial Urbano, para o novo Centro de Convenções da Ponta da Praia, segundo o argumento do Executivo para promover a possibilidade de adesão a quem quiser, a iniciativa privada, a empresa que quiser explorar o novo centro comercial, centro de convenções, por que não vai se dar esse apoio para o pequeno comerciante, para o autônomo que sobrevive com tanta dificuldade e que acaba dando emprego para 4, 5 pessoas que, com suas famílias, formam um contingente de pelo menos 30 pessoas que teriam um nível de sobrevivência garantido, né? Então, o que mais que eu tenho para falar? Sim, o reabastecimento de água foi lá no Morro Santa Maria, nos cortiços, na Vila Pantanal, houve problemas com a água, e também a instalação de pias públicas. Nós fizemos 11 pedidos e 3 foram instalados. Uma na Estação das Catraias, ali no mercado, na passagem para o Arujá, na Vila Pantanal, né? E que também tinha o problema de falta de água, e em frente ao Bom Prato da Avenida Nossa Senhora de Fátima, na Caneleira, ali na virada, na nova entrada da cidade, e sem ter essa higienização mínima, não temos entrada nenhuma nova, né? Porque os problemas continuam existindo. Bom, eu acho que eu coloquei as principais questões, mas existe algo que é o essencial, né? O Rodrigo fez essa pergunta. Se o poder público, nos seus vários níveis, especialmente o executivo, não tiver a sensibilidade de perceber que, mesmo havendo, porque a pressão dos comerciantes, e ela é legítima, ele não pode descuidar dessa dicotomia, dessa relação econômico-social, porque senão nós todos estaremos sem salvaguarda, sem proteção, e a contaminação será bem maior. É um pouco o que eu andei fazendo, né? E preocupada com o que aconteceu na Câmara, né? Que teve que fechar, espero que ela esteja sendo desinfetada e principalmente aprontada para o retorno, né? Que deverá acontecer amanhã. Vamos ver se ela vai se prorrogar esta parada ou não. Passo a bola para vocês.
Vereadora Thelma, outro assunto complexo aí do último mês foi a proposta de uma implementação de um incinerador no sítio das Neves, né, aqui em Santos. Juntando esse tema, também tem a contrapartida ali na reforma do emissário submarino, que a Justiça ordenou a paralisação, né, dessa reforma. Eu queria que você comentasse sobre essa proposta de implementação de um incinerador na cidade de Santos, levando em conta que você fez um projeto em 2017, o projeto número 55/2017, proibindo incineradores na cidade de Santos. Eu queria que você comentasse mais sobre isso.
Bom, antes de eu passar para o incinerador, que é importantíssimo, eu queria complementar algo que talvez eu não tenha sido incisivo o suficiente. É preciso fazer testagens, não o teste rápido, mas o teste do cotonete, para ter um nível de segurança. Foram comprados tantos testes de firmas aqui de
Teste
Praia Grande,
PCR.
o PCR, que é o do cotonete. E a gente não pode subestimar essa possibilidade, porque a partir desse dado E não pode ser o teste rápido, porque ele tem uma margem de insegurança muito grande. Então, a Prefeitura, o Poder Executivo, tem que se debruçar, a Secretaria de Saúde, para avaliar de uma melhor maneira, fazer levantamento de setores, né, como estão os bairros, idade de população, enfim, todas as condições necessárias para se tratar, para se construir uma estratégia de proteção às pessoas, né? E essa proteção, ela passa para o incinerador. O que que aconteceu com o incinerador? Imagina, agora, dia 25 de setembro, já estamos há um mês e 40 dias dessa data, vai fazer 3 anos que eu fiz um projeto impedindo a construção de incineradores na nossa cidade. Eu fiz para a nossa cidade, porque eu sou vereadora na cidade de Santos. E por quê? Porque é uma tecnologia obsoleta, ultrapassada, cancerígena, que está sendo desprezada pelos países de primeiro mundo, que muitas vezes mandam para nós, a preço de banana, como se fala na gíria, baratinho, embora a banana não seja tão barata assim, passa para nós uma tecnologia ultrapassada, que só vai agravar a nossa saúde. E esse incinerador, ele acabou sendo transportado, como fala na gíria política, um jabuti, né? Porque foi feita uma proposta para a Câmara Municipal há 15 dias atrás, 20 dias atrás, para que fossem feitas melhorias no emissário submarino. Eu e o vereador Chico Nogueira, que fazemos a base do Partido dos Trabalhadores, somos oposição na Câmara, nós não tínhamos os dados suficientes para votar essa questão. Mas era um projeto bom, quem não quer a melhoria de um setor da nossa praia, com esportes radicais mais aperfeiçoados, muro de escala, enfim, para escalar, enfim. Só que nós não tínhamos dados suficientes e havia um dado que me preocupou, e ao Chico também muito, que era o seguinte: essa obra ia ser custo zero para a prefeitura. Como custo zero? Então, eu e o Chico nos abstivemos por falta de elementos para votar. A Câmara, praticamente em peso, votou nessa proposta. Isso foi numa quinta-feira. Houve uma sessão extra na sexta pela manhã, e já no sábado as máquinas, as empilhadeiras, pequenos tratores já estavam no emissário fazendo a modificação do setor. E por que que passou pela Câmara? Senão nem isso teria acontecido. Porque nesse projeto dessas chamadas melhorias para o emissário está acontecendo uma modificação na calçada, que é patrimônio público, as praias são patrimônio público, e não poderia haver um projeto com essa mudança sem a Câmara ser solicitada. E qual a nossa surpresa ao saber que a contrapartida para a empresa que vai fazer a obra do emissário ganhar ou estar no projeto, envolvida na questão, é justamente fazer a construção do incinerador na área continental de Santos, por ironia, uma área de proteção ambiental, né? Fica no sítio das Neves, os lados de Bertioga, na área continental, e isso aconteceu, foi um cheque em branco que foi dado para o executivo, e agora nós temos esse problema gravíssimo. O que que aconteceu depois? O Ministério Público embargou as obras do emissário. Houve uma audiência pública na quinta ou sexta-feira passada, online, que para mim é necessária, mas insuficiente, a chamada para essa audiência pública por parte do Poder Executivo para apresentar o projeto e abrir caminho para a licença ambiental. Continua sendo insuficiente, e houve uma verdadeira revoada de argumentos contra. Na verdade, esse projeto que eu fiz em 2017, ele conta com mais de 150 pessoas envolvidas com a luta ambiental, exatamente, por acaso, é o número do projeto. 55 entidades, associações, coletivos ligados à defesa ambiental que estão lutando contra essa possibilidade do incinerador. Está um momento agudo, o incinerador ele é ruim, ele vai acabar contaminando a água do rio Juru, do entorno, lá da bacia, dos entornos do Itapanhaú, do lado da área continental, mas vai contaminar especialmente, porque ele fica ao lado do rio Jurubatuba, que é quem beneficia e dá a condição de reservatórios de água para a cidade de Guarujá. E, é claro, a contaminação do lençol freático. Só que na audiência, ninguém falou da contaminação do ar. São 90 toneladas de gás carbônico por hora. É muita coisa. É muita contaminação. Eu insisto, é cancerígeno. É uma tecnologia obsoleta e ultrapassada. E nós temos com toda certeza que lutar contra isto, porque nós temos que fazer o que haja melhores maneiras, como desde a feitura da biodigestão, que é uma maneira de você tratar o resíduo sólido de acordo com a Política Nacional de Resíduo Sólido e não de uma maneira condenada e ultrapassada, como estão fazendo agora. Há outras maneiras, e se isso acontecer, os resíduos vão acabar tirando, inclusive, a possibilidade de organização do material reciclável, que acaba dando os catadores de papelão, de latas, enfim, tudo aquilo que pode ser reciclado para a gente proteger o nosso planeta. Então, o incinerador é gravíssimo, ele abre a ponta do iceberg em relação à questão. É claro que o lixo tem que ter uma solução, claro. Eu mesma ampliei, quando fui prefeita, o sítio das Neves, só que agora, 30 anos depois, são novas tecnologias. E queimar e jogar gás carbônico na atmosfera não é a melhor solução. Não sei, nossa, falei muito, não sei se eu respondi o que você, Tânia, você, Rodrigo, vocês estão me perguntando.
Não, está super explicativo, e esse assunto é super importante, inclusive a gente vem abordando diariamente aqui. Ontem nós tivemos a Mari Polacchini, a engenheira agrônoma, ativista ambiental, e ela estava defendendo muito o seu projeto, dizendo que é uma luta também da Frente Ambientalista da Baixada Santista, né? Esse projeto da questão do incinerador. Então, eu queria até falar para você que ela defendeu muito e elogiou muito, né?
Que bom.
Eu fiz uma pergunta para ela, Thelma, sobre a questão da sociedade saber da importância da não instalação desse incinerador, por conta dos tipos que as audiências públicas que vêm sendo feitas, parece que não estão querendo muito ouvir a sociedade civil ou as pessoas interessadas nesse problema. Eu queria que você avaliasse, porque, de repente, a sociedade, ela não está, a população não está sabendo o risco que está correndo com um empreendimento desse.
Olha, Tânia, eu queria só complementar, que, além dos munícipes, né, existe também toda uma cadeia de trabalhadores da reciclagem que serão diretamente afetados. E essas pessoas, muitas também não têm a real noção do que irá acontecer. É só para complementar a pergunta da Tânia para você, vereador.
Correto. Você tem contato com setores de reciclagem, que eu sei, no centro da cidade, e eu acho que o cuidado que você está falando é extremamente correto, até porque as populações mais vulneráveis são as que vão ser impedidas até de uma sobrevivência, que é uma sobrevivência dura, fazer a coleta de material reciclável, porque sempre acaba a falta de cuidados que o poder público a presente, qualquer poder público, não estou falando especialmente de Santos, mas também, vai cair sobre essas cidades. Por exemplo, nós juntando a questão do incinerador com a questão do Covid. Ontem saiu uma pesquisa extremamente séria. Qual é a incidência maior da contaminação? É no transporte público. É no transporte público. Ontem foi uma estatística, não fui eu que falei, uma estatística que saiu e que é dolorosa e que ela vem a se juntar com quem? Olha aqui, eu tenho três nomes aqui, três substantivos pesados. Eu tenho, antes de mais nada, a questão da pobreza, a questão do racismo e a questão do Covid. Estou falando das periferias, que tem que tomar 4, 5 condições para chegar ao local de trabalho, quando tem trabalho, não é? A possibilidade de contaminação maior dessas áreas vulneráveis. E eu tenho uma estatística aqui que das 9 cidades da Baixada, 8 têm grande concentração de mortes por Covid nas periferias. Vou dar alguns números, se me permitem. Guarujá, por exemplo, Paicará, Vicente Carvalho, tem 70 mortes. Em São Vicente, a Vila Margarida, 32. Em Cubatão, a Vila Nova, 19. Santos é uma exceção, porém, bairros como Aparecida, Imbaré, Campo Grande e Boqueirão têm mais óbitos por terem maior... Eles são mais populosos e também têm concentração de idosos. E isso pode ser uma variável a ser contada. Mas ainda, aí entra a questão do racismo, né? Da pobreza, do racismo e das pessoas excluídas, as vulneráveis, que são excluídas do processo social. 70% das pessoas com o Covid-19 são homens, são pessoas pretas, pardas, pobres e com baixa escolaridade. A fonte é do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. 78,9%, vamos lá, 80% de negros com Covid apresentam um percentual extremamente diferente de 9,6% de brancos. Essa fonte é a Universidade de Chicago. Há mais negros expostos ao vírus em trabalhos essenciais. Quais são esses trabalhos? Motoristas de ônibus, zeladores, seguranças, funcionários públicos de saneamento básico, né? E também pela Universidade de Chicago. E além de mais negros com hipertensão e diabetes. Bom, no Rio de Janeiro, estou fazendo um pacote dessa para mostrar como a questão do racismo, uma questão da desproteção à etnia negra, ela interfere na proteção à vida. Né? 54,8%, 55% em números redondos, de negros com Covid morrem nos hospitais, contra 37,9%, contra 40%. Então, vamos lá, 55 a 40. E a fonte é a PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E em São Paulo, último dado que eu dou para passar a bola para vocês, há uma forte concentração de população preta e parda e que agora estão registrando mais mortes pelo Covid-19. Quais são esses bairros? O Jardim Ângela, o Grajaú e o Capão Redondo. Bom, eu estou chamando toda a atenção de vocês para essas questões para ver como a questão da pobreza, do racismo e da incidência de contaminação com o Covid estão imbricadas, estão integradas. E se a gente não prestar atenção nessas variáveis do setor vulnerável da nossa sociedade, nós vamos fazer com que a nossa população fique absolutamente desprotegida, porque a grande maioria é constituída por pessoas com uma renda pequena, uma baixa renda, e a gente, principalmente o poder público, tem que se voltar para essas pessoas, porque as que têm a possibilidade de defesa já se defendem por si só, né? Nós temos que cuidar dessas pessoas também e principalmente, cuidarmos de todas, mas principalmente dessas pessoas. Passo a bola para vocês.
Não, é verdade. Lembrando que a primeira pessoa a ser contaminada, a primeira vítima da Covid foi uma empregada doméstica, né, que foi contaminada
Patroa.
pela patroa, que voltou de uma viagem da Europa. Então, tá aí.
Itália, da Itália.
Exatamente. Né? Então, isso é muito simbólico mesmo, porque é realmente a população mais vulnerável que está mais exposta aí para contrair o vírus.
Com
É,
certeza.
deputada, eu queria deputada, vereadora, também já foi deputada, já foi prefeita, qualquer.
Vereadora, deputada, prefeita.
Chama a Thelma que não é.
Qualquer nomenclatura está valendo, né, Thelma? Então, agora eu queria a sua opinião sobre a questão desse armazenamento de nitrato de amônio no Porto de Santos, que veio à tona por conta da tragédia que teve em Beirute, lá no Líbano, né? E agora o IBAMA vai fazer, está chamando aí as autoridades portuárias para fazer um rastreamento de cargas explosivas perigosas, porque precisa ter um acompanhamento agora mais forte, mais incisivo, para poder evitar tragédias como aconteceu em Beirute. Qual é a sua opinião sobre essa situação que está aqui no nosso porto?
Bom, antes de mais nada, não tinha nem que ter esse armazenamento, né? Tinha que ser de passagem, dar uma finalidade o nitrato de amônio, né? E as últimas notícias, nunca se sabe o que é fake news nos momentos que nós vivemos, mas o que que aconteceu exatamente em Beirute? A população está revoltada. O primeiro-ministro renunciou ontem com vários outros. Então, a situação que já vinha, Beirute, Líbano é cercado pelo Irã, é cercado por Israel, e tem sempre uma zona de conflito entre eles, relacionadas com o Líbano. E levantou-se a hipótese, nos últimos 2 ou 3 dias, que teria havido, que teria sido, a explosão teria sido, teria iniciado com um míssil. Então, estão vendo agora as câmeras, que registraram, para ver se houve algum avião, alguma coisa assim. Não sei se essa questão procede, mas ela foi levantada. De qualquer maneira, havia um estoque de nitrato de amônia altamente explosivo, e nós temos aqui na nossa cidade pelo menos 3 vezes mais a quantidade. A OAB, até onde eu sei, já entrou com um pedido de providências relativas ao governo federal para que isso aconteça. E nós temos que reproduzir esse cuidado e essa possibilidade de uma catástrofe aqui para nós. Não é possível que a gente não aprenda com o que está acontecendo no Líbano, porque está aqui, mas é uma realidade contínua, porque pela internet a gente tem, pelas mídias atuais, que são modernas, a gente tem com toda certeza toda uma expressão de que a gente precisa se precaver. Então, é preciso que a RBA, você, Rodrigo, todos que estejam entrevistados, que sejam entrevistados, toquem nesses assuntos para a gente acordar essa questão diz respeito a autoridades em nível federal, porque o nosso porto é federal, é da União, mas a gente precisa chamar atenção, porque nós não podemos permitir a possibilidade deste acontecimento aqui entre nós. Estamos sendo avisados pela tragédia do Líbano, não é verdade?
É, vale lembrar que o nitrato de amônio estava armazenado há 6 anos lá em Beirute, e por isso que causou a revolta até da população. E no ano passado, aqui no Porto de Santos, foi encontrado produtos químicos há 14 anos abandonados. Então é fundamental termos aí essa fiscalização. É, vereadora, eu queria, já estamos indo para o final da nossa entrevista, mas eu queria
Sim.
aproveitar a sua experiência como vereadora, deputada, né, atuando no Poder Legislativo, mas também atuando no Poder Executivo. Eu tenho 25 anos, né, não lembro do seu mandato, mas é muito importante relembrar para a população que a Thelma de Souza saiu com 97% de aprovação do
Então.
seu mandato, né, pesquisa do Ibope e do Datafolha. Então, eu quero aproveitar essa sua experiência para perguntar se é o momento, né, no meio desta pandemia que nós estamos, seu momento para discutir temas complexos, como esse incinerador na cidade de Santos, como o PDZ, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, que afeta diretamente nesse armazenamento de fertilizantes, né? Eles querem remanejar aí o Porto de Santos. Na sua opinião, esse momento é ideal para discussão? Eu ouvi algumas lideranças de movimentos sociais e eles estão reclamando muito da falta de debate, né? Da falta desse diálogo com os movimentos e com o poder executivo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
Bom, eu acho que você tocou um bom jeito da gente terminar esta entrevista. Espero que aconteçam outras, né, Tânia? Eu chamo a Tânia de Tanieta, porque só eu chamo a Tânia
E
de
Tanita
Tanieta.
também, Tanita também.
Então, só que assim, algumas discussões elas têm que ser feitas, elas têm que ser trazidas à tona com todos os holofotes possíveis, porque elas, muitas delas, trarão caminhos praticamente irreversíveis, como é o caso do incinerador, como é o caso, por exemplo, dessa estocagem de nitrato de amônia, como é o caso, inclusive, de não se dar isenção para o pequeno comerciante, para o autônomo, e se isentar o novo centro de convenções, aprovado pela Câmara, com um argumento, se é que é argumento, que é uma possibilidade, um atrativo para a iniciativa privada, sendo que o que é que nós temos que cuidar agora? Nós temos que cuidar do combate à pandemia, nós temos que cuidar da saúde das pessoas, porque se elas morrerem, para que que a gente tem poder público? Nós estamos aqui para defender a vida, para defender as pessoas e principalmente para dizer que o poder público, eu sou do legislativo, já fui do executivo, a gente tem que dar às pessoas a garantia de que a esperança de um melhor futuro está plantada no aqui agora, no hoje, com o exemplo dos cuidados que a gente tem a cada momento. As pessoas têm que se sentir protegidas, elas, suas famílias, suas crianças, os idosos, porque se as pessoas não se sentirem assim, o poder público está falhando. É claro que nós precisamos de obras e melhorias, de investimentos econômicos para gerar emprego, etc, etc. Mas como fazer discussões de tal monta, como as que estão acontecendo agora, incinerador, a questão de isenções, enfim, tudo aquilo que nós já falamos durante o nosso bate-papo, como fazer isso no momento em que sequer estaremos mano a mano, vis-à-vis, olho no olho, porque é tudo via internet, online, por causa da contaminação. Então, você falou algo importantíssimo. Eu acho que nós temos cada vez mais que trazer à tona essas discussões, neste momento, de uma maneira precária. O ideal era trazer essas discussões. Elas teriam que ter sido feitas antes, né? Não pode ser em último ano de mandato, de qualquer mandato, não falo só de Santos, porque discussões de monta, discussões que serão cada vez mais definidoras de um futuro, elas não podem ser feitas de uma maneira disfarçada, a insuficiência do chamamento para fazer debates online e tudo aquilo que nós já sabemos. Então, eu quero, né, já começo a me despedir, sei que vocês vão pedir isso para mim, eu quero dizer que esta é a função de quem tem o mandato de quem faz política voltada para a população. Quando eu fui prefeita, a gente tinha uma visão, duas questões básicas. Antes da lei de responsabilidade fiscal, nós já tínhamos uma lei construída pelos secretários, mas capitaneadas pelo secretário Fábio Barbosa, onde 60% da receita era pagamento de folha dos funcionários e 40% de investimento, empresas de quem a gente comprava, etc. e tal. Essa foi uma questão. E a outra questão era o seguinte: para cada ação num bairro que já tivesse qualidade de vida, a gente fazia duas, três nos bairros mais vulneráveis, nos bolsões de pobreza. Porque se a gente mantivesse a mesma questão, a gente ia mantendo a diferença. Mas à medida que a gente fazia uma, fazia duas, fazia uma, fazia duas, a nossa tendência era começar a igualar essas diferenças. E eu saí da prefeitura, Rodrigo, Tânia, não foi por minha causa. Nós tínhamos uma equipe de muita responsabilidade. Nós surgimos após a Constituição de 88, após o período da ditadura, e quando o SUS foi criado e é lei na nossa Constituição. Antes de termos o SUS, nós tivemos a AIS, que eram as Ações Integradas de Saúde, que respondiam, por exemplo, pela Baixada Santista, integrados, porque tinham problemas comuns. Elas mudaram para SUDES, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, e aí na Constituição de 88, que teve um congresso constituinte especificamente para fazê-la, nós tivemos o SUS, Sistema Único de Saúde. O que quer dizer? Tem que ser universal. Todo mundo tem que ter acesso a ele. As pessoas têm que ser cuidadas independentemente da questão financeira, da cor de pele, da procedência, etc. e tal. Então, esta evolução foi a evolução que pegou a equipe que trabalhou na prefeitura de 89 a 92. E nós tivemos expressões fantásticas. Eu mesma fui 3 vezes para a ONU, para a Organização das Nações Unidas. 2 vezes em Nova York, uma vez em Bangkok, tem uma subsede da ONU lá na Tailândia, em Bangkok, para poder fazer o um debate sobre a questão do combate à AIDS. Foi a primeira cidade do mundo a fazer isso. Eu não falo de uma maneira arrogante, eu falo porque foi verdade. Ou a gente lutava ou a gente se deixava contaminar. Então a gente escolheu lutar. E também a questão da saúde mental, quando a gente chamou atenção para a Casa de Horrores, que era a Casa Anchieta, chamada Casa de Saúde Mental, que de saúde mental não tinha nada. Então, tudo isso não foi obra de uma pessoa só. Claro, eu era prefeita, eu recebi os louros, mas um conjunto de uma equipe fantástica. Lenimar Rios no planejamento, Fábio Barbosa na economia, Alcindo Gonçalves na Prodesan, Fausto Figueira na chefia do gabinete, Davi Capistrano, que acabou sendo meu sucessor na saúde, Maria Lúcia Prandi, querida, na educação, Amaro, Maria do Rosário de Sales Gomes, na ação social, enfim, eu posso até fazendo o Wilds Fonseca e depois o Ricardo no esporte, enfim, um grupo de pessoas, o Reinaldo Martins na cultura, enfim, vou fazer alguma injustiça, esquecer alguém, Cláudia Abdala nas obras, mas nós tínhamos uma equipe de primeira, com sangue nos olhos, para fazer a qualidade de vida vir às pessoas, chegar à vida das pessoas depois de tantos anos de ditadura. É isso que nós estamos fazendo agora. E eu quero aqui me despedir agradecendo a você, Rodrigo, agradecendo a você, Tanieta, e principalmente aos microfones da RBA, porque a Brasil Atual faz um esforço democrático de levar essas informações, essas discussões, para que as pessoas tomem conhecimento, possam tomar partido e possam influenciar as decisões de suas vidas. É para isso que nós estamos aqui. Eu quero desejar um bom fim de terça-feira, um beijo para vocês dois, a todos os nossos ouvintes e acompanhantes, a equipe de retaguarda da RBA, ao Douglas Martins, que agora se despediu, porque vai ter outras funções, é pré-candidato a prefeito, e também ao meu querido Chico Nogueira, que é meu companheiro de Câmara e meu querido amigo. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade e até a próxima vez. Estou aqui a posto, é só chamar.
A gente que agradece, Thelma. O Rodrigo, por ser novinho, não acompanhou seu mandato, né? Mas eu acompanhei, sou testemunha de que Santos, no seu mandato, no mandato do Davi Capistrano, foi referência nos programas de saúde mental e de combate à AIDS, se tornaram referências até mundiais. Thelma, a gente te agradece muito. Tá? Boa sorte para você e muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Manhã RBA Litoral.
Eu que agradeço.
Obrigado.
Obrigada, Tânia. Obrigada, Rodrigo.
Tchau. Bom, Rodrigo, e nós vamos encerrando aqui a nossa participação, né, no Manhã RBA Litoral desta terça-feira. Trouxemos aí a Thelma de Souza.
Sim, e agora os nossos ouvintes ficam com o Som da Praia com Olavo Dada. À tarde temos o Tarde RBA Litoral com Marcos Canduta. E se você perdeu a entrevista com a vereadora Thelma de Souza, você pode ouvir às 19 horas na reprise deste programa. E a qualquer hora você pode ouvir também nos nossos canais do YouTube, no Facebook. Então, está aí a importância de vocês assinarem o nosso canal no YouTube, curtirem nossa página no Facebook e acompanharem em primeira mão aí todo o conteúdo da RBA Litoral.
Então, até amanhã, no Manhã RBA Litoral. E bom
Até
dia.
amanhã. Bom dia.
Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.